Você ligou para o Colonil para falar com o sobrinho do Sabino, tecle 1. Com o filho do gênio, digite 2. Com aquele cara que tem um Celta vermelho, tecle 3.
Porra.
Ou aguarde na linha, pois o trem nunca virá.
E qual que eu escolho? Qual que eu escolho? É o 1, é o 3, é o 4, é o 2, é roda o peão, roda o peão, roda o peão. É o 2, é o 2, caiu no 2.
Alô, pronto.
É, quem fala?
É o Marcon, sou o filho do Eugênio.
É, Eugênio, aqui é o Silvio.
Que Silvio?
O Silvio Santos, porra.
Já é o terceiro Silvio Santos que me liga hoje.
É, vai pra lá.
Fala, Silvio.
Fala o quê? Que eu não sei o que falar, porra. É, você é o Marcon, você é o amigo do sobrinho do Sabino?
Sou amigo do sobrinho do Sabino.
Eu agora eu quero saber que porra é essa que vocês estão fazendo, que a minha filha, número 7, ela participou de uma reunião do Lions, do Lions Club. O Lions Club é uma instituição importante, e ela participou dessa reunião e só se falava nessa porra do Colonius. E ela me falou, e eu gostaria de saber, porque eu sou um investidor, eu invisto em novos talentos. O que está acontecendo, Marcon?
Silvio, eu vou ter que te dispensar, eu tô indo pro programa do Oscar Francescato, mas eu vou te transferir pro André, que é o cara que cuida da nossa contabilidade, só um pouquinho.
Na Praia da Pinheira, em fevereiro de 2005, o Colonews surge como uma forte mídia alternativa, combatendo a morbidez e o marasmo, com o claro objetivo de...
Sobrinho do Sabino, boa tarde.
É o sobrinho do caralho, aqui é o Silvio.
Qual o Silvio?
O Silvio Santos, porra.
Ah, sim, eu já tava esperando essa ligação, Silvio. O que tu manda aí?
Eu não costumo falar duas vezes. A minha filha número 3 fala por mim, mas eu quero contratar vocês porque ouvi falar muito bem do programa de vocês.
E qual que é a tua proposta aí?
1 milhão em barras de ouro.
Bah, Silvio, 1 milhão é pouco, cara. As nossas ações estão subindo demais. Eu acho que não é uma boa proposta ainda.
Eu te ofereço 1 milhão de reais em barras de ouro e mais um apartamento no Világio, Frei Salvador.
Agora dá pra pensar porque aquele pombal lá tá valorizando, cara. mas Silvio, eu já vou te adiantando de cara aqui, né? A gente não vai aceitar tua proposta, mas tu tá onde agora?
Tô aqui no Hotel Vila Borghese com o Romite.
Então, faz o seguinte, Silvio, eu já vou te buscar aí, tu pode participar aqui do programa, né, cara? O que tu acha?
Mas eu posso, o meu Lincoln chega perto ou não?
Bah, é que aqui em Flores tem problema de estacionamento, né? Eu não sei se você sabe, por exemplo, na África tem problema de alimentação, né? As pessoas não têm comida. No Nordeste tem o problema da água. Em Flores da Cunha nós não conseguimos estacionar nossos carros na sombra, é um problema muito grave.
No duro? Tá bom. Tá bom. Tá, tô chegando. É só acabar a bisca aqui com o Romite e já vou.
Antes de qualquer coisa, eu sou o André Costa, aquele que é primo do Rafael Scariotti, que tá namorando a Rosângela.
A Rosângela é minha prima e eu sou o Rodrigo Marcon.
Capaz? Tu fala sério.
A Rosângela é minha prima e eu sou o Rodrigo Marcon.
Sério?
E eu sou o Silvio Santos, beleza. E eu sou o Silvio Santos Pelissé e a Rosângela é minha neta. Então rolou uma suruba já um dia aí.
E assim, sempre achando um grau de parentesco, que a gente começa o 7º episódio do Colonews. O Colonews é mudado em outras partes,
Rodando, oi! É ritmo de festa. Esse é o Colonews bebendo chope na terra do vinho.
Esse é o Colonews bebendo chope na terra do vinho. A gente apareceu no jornal, a gente apareceu no Colagem. Pra quem não é de Flores, sabe que tem que saber que o Colagem se equivale a aparecer no quadro de maior audiência do Fantástico, né?
Máximo.
Que bacana, né?
Que legal. E o... Comentando a rodada.
Comentando a rodada.
Muito boa noite, Flores da Cunha, muito boa noite. Estamos começando mais um Comentando a Rodada ao vivo aqui pela Rádio Flores FM 104.9. Agora são 8 horas e 3 minutos. Vamos começar dando boas-vindas, né, ao pessoal que está aqui no Comentando de hoje, André Costa e Rodrigo Marcon, eles que são do Colonius, né? Boa noite, André Costa. Costa, e o que falar desse Esperança? Essa Esperança que fez 5 Independente agora. Onde para essa equipe?
Não, eu acho que esse é o ano de Esperança, sabe? Eles têm que provar que tudo tem ciclo, né? Por exemplo, o Ipiranga teve o seu momento, sabe? Tipo, a sua fase áurea também, teve o San Cristóvão, teve, tipo, a fase deles que estavam destruindo, assim, o Cruzeiro, né? Nosso querido amigo Xeracola, né? O Xeracola nunca pensou em treinar o time da FEBEM, né? Não. Eu acho que agora é a época da Esperança, que Mato Perto... Mato Perto tem que mostrar o seu valor, sabe? O Corinthians aí, o rival, que é o grande rival, né?
Né? E tem o América também.
É, tem o América aí também despontando. Eu acho que é essa hora do Esperança mostrar quem que manda em Mato Perto, quem que manda em Flores da Cunha. Ó.
Eu virei fã do Casão, cara.
Comentando a rodada foi sensacional, né?
É Nando Rosa.
Nando Rosa.
É. Filho do artilheiro, né?
E pra quem viu aí no jornal, eu não sei, porque não saiu ainda a matéria, a gente tá parecendo de terno e gravata, porque segundo o Marcon, seria muito desonesto enganar as pessoas sem estar usando terno e gravata, né?
Foi uma promessa que eu fiz pra minha mãe, né? Que se um dia eu fosse enganar alguém, eu ia botar terno e gravata.
E aquele piano?
Tô vendendo o piano que tá na foto. Vocês botaram a foto do piano, nós bancando os poser aqui dentro, né? Eu queria a foto do piano porque eu tô vendendo o piano, né?
E foi uma forma que tu conseguiu de anunciar no jornal sem precisar pagar.
Sem precisar pagar, uma foto colorida, relativamente grande, né? Quem quiser comprar.
É, eu não sei se vai
aparecer. É um piano alemão, tipo Eloy Kunz.
E provavelmente, claro, não vai aparecer tudo que a gente falou ontem pra Miriam no jornal.
Mas uma parte eu posso falar agora.
Mas tudo que a gente falou, acho que a gente fez uma terapia.
Não.
Também não.
Silvio, então... tu leu o jornal, Silvio?
Que jornal, porra?
Tu viu a gente no jornal, Silvio?
Eu não vi, eu tava jogando o bisca lá com o Romit, porra, ainda não chegou aqui.
Quando for limpar a chapa do fogão a lenha, tu vai encontrar aquele jornal.
Então teve lá nos pavilhões, teve aquela festa das crianças que rola todo ano, a gente trabalhou lá no bar, no trabalho voluntário, porque nós somos do bem, nós somos legais, sabe? E
não
eu...
É porque tu quer bancar o cara legal que quer tomar um chimarrão com você.
Com você, garota, na pracinha do hospital. Daí, como eu sou um cara legal, eu, o Silvio Santos também, tava lá no bar, e o Rodrigo, né, chegou depois.
Ah, pois é, o Silvio tava no bar, cara.
Eu tava no bar lá, a presença... Imagina o Silvio no bar... E a maior
satisfação?
A maior satisfação em ver... E a maior satisfação em poder realizar aquele serviço voluntário para as crianças não é poder ver o sorriso de uma criança maltrapilha e nem a inocência de uma menininha banguela. Eu acho que a maior satisfação é saber que tu pode contar tudo isso num santinho quando tu for com o Coreia Vereador, sabe? Poder contar tudo isso que tu fez isso de graça. Sabe?
Tu tá pensando em...
Sim, na chapa.
Concorrer?
Sim. Tô pensando aí, tô escolhendo o partido, cara. Daniel Gavazzoni tá me convidando.
Fez um convite, Daniel, né?
E-mail.
colonews2011@gmail.com, Twitter _ colonews. No Facebook é só procurar a página do Colonews e curtir. A gente tá publicando por lá. E o nosso blog é colonews.wordpress.com, né?
E teve o Daniel Gavazzoni e o Felipe Salvador que mandaram e-mails, né?
Não. O Felipe publicou no mural do Face, tá lá, quem quiser. Tem uma bíblia lá pra ler.
O Daniel Gavazzoni também falou que ele parabenizou nós pelo Colonews também. Uhum. E ele falou de algumas realizações do partido e convidou a gente para participar do partido, olha ali. E os outros partidos que quiserem convidar a gente para participar, podem convidar. A gente não vai participar, mas é bom porque faz bem pro nosso ego, né? Saber que a gente foi convidado é muito legal. E uma coisa da infância, assim, que foi traumatizante, deve ter acontecido com vocês também, né? Sempre tem uma guria que tu gostava e tu nunca te declarou, sabe? Tu nunca falou pra ela porque, bah, tu é gurizão, assim, não sei se aconteceu contigo, Marcon.
Aconteceu, mas eu falei... Aconteceu, mas... Não, aconteceu, sim.
E contigo, Silvio?
Não.
Não. Grande, boa tarde.
Oi, é quem fala?
Serginho?
Serginho?
Isso.
Serginho, me passa uma moça, aquela morena alta.
A Liliane?
Liliane, exatamente.
Um pouquinho.
Obrigado.
Alô?
Oi, Liliane.
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
É o Silvio. Tudo bem?
Tudo certo, tu vai me recordar, querido.
Não lembra de mim?
Não.
O Silvio, porra. Liliane, eu tenho aqui o Costa, o André Costa, ele vai falar com você. Ele quer falar algumas coisas pra você, umas palavrinhas.
Oi, Lili, tudo bem? Aqui é o André.
Oi, ai, querido, não tô sabendo.
O negócio é o seguinte, Lili, eu só queria te dizer que eu fui teu colega no pré, e tu talvez não se lembre de mim, mas eu não quero morrer, sabe, com isso. Eu queria dizer que eu era apaixonado por ti, nunca tive coragem de me declarar, sabe, guri de merda, sabe, no pré, e eu não queria morrer com isso, e eu tô falando isso acho que 18 anos depois daquele dia no colégio, né?
Mas eu não tô me recordando, querido.
Eu sei, eu tô acostumado a ser ignorado, Lili. Tipo, não duvido, sabe, que tu não se lembre de mim. Mas é que eu não podia morrer com isso. Eu descobri onde que tu trabalhava, sabe. E eu tinha que falar isso aí, sabe. Porque eu não podia, sabe, morrer, sabe, sem falar.
Uh-huh.
Isso aí pra ti, tá.
Tá bom, então.
Mas tá legal, tu tá trabalhando com o que, Lili, agora?
Eu tenho uma agência aqui em Caxias do Sul.
E como faz pra te contratar?
Eu não trabalho, querido, eu só administro a casa.
Tá, eu vou te passar então com o meu amigo.
Tá bom.
Oi, Liliane.
Oi, querido.
Eu tô indo visitar uns rapazes e eles... É o Silvio de novo.
Tá.
Eu tô indo visitar uns rapazes, tal de uma porra lá de Colonius, e eu vi os rapazes, eles vestem terno. Eles vestem terno, eles são rapazes bonitos, e eu preciso de um acompanhante. Eu preciso chegar bem apresentado, e eu não posso chegar sozinho. Você poderia indicar? Liliane? Perdemos você? Liliane? Tá bom.
Ela
disse.
Aquela
morena alta,
a Liliane.
Essa aí deu certo, né, cara? Morena alta. Cara, eu não sabia se falava o André, o Costa. Eles vão falar o que o Costa falava, o André.
Eles vão se vamos ligar de volta, certo, né, cara? Vou mandar o telefone na tua casa e mandar falar com a tua mãe, cara. Só vai ver. Cara, das lembranças de escola, assim, né? Da infância, né? O que era pior na nossa época, pelo menos na 1º de maio, né? E no São Rafael também, é que hoje, cara, os uniformes das escolas melhoraram muito, né? Só eu tenho essa tara, eu acho, né? Tu não reparou?
A nossa ideia é salvar as criancinhas, porque a nossa geração tá perdida. Por isso, nesse programa, nós vamos traçar um plano maquiavélico para apresentar projetos para salvar as criancinhas.
Salvar do quê, cara?
Tipo, salvar, eu já vou te explicar, cara.
Tá bom, eu espero até lá.
Um projeto interessante pra salvar as criancinhas. Podia existir uma lei que os filhos dos vereadores deviam estudar no bairro Pérola, que é um bairro mais desfavorecido, né? Porque o que ia acontecer, né? Ia ter mais segurança, porque os vereadores iam fazer projetos pensando nos seus filhos, né? E também, por outro sentido, eu acho que, não sei se tem drogas lá no bairro Pérola, né? Mas vamos supor que tenha. Eu acho que existia uma pressão do legislativo pra melhorar a qualidade das drogas, porque quem que quer ver o filho usando droga batizada? Tu, Silvio, tu que tem filho, tu gostaria de ver teu filho usando droga batizada?
A minha filha número 3 experimentou e disse que é demais. Eu nunca experimentei, mas ela disse que é bom.
A igreja podia ceder algumas salas comerciais que estão vagas, né? Pra botar algumas camas elásticas, umas piscinas de bolinha, porque é fácil comprar as crianças, né? Tu bota uma piscina de bolinha, tu bota um lugar pra eles fazerem desenhos. A criança é legal porque é muito fácil de tu satisfazer, tipo, de tu deixar elas felizes. E aqui em Flores da Cunha, como que tem a igreja católica, que tem várias salas comerciais vazias, porque teve a Era Vazata, né? A Era Vazata foi a Era Juscelino Kubitschek, que a Igreja Católica avançou 50 anos em 5 na Era Vazata. Ele fez um bom trabalho.
É o precursor da Constituição Civil.
Claro, por isso que eu acho que padre deveria ter família, né? Eu acho que o padre deveria chegar assim pra esposa, falar: amor, vou celebrar uma missa, me espera com aquela lingerie branca. Daí depois ele chega em casa, joga a batina no cabideiro e cai matando, sabe? Eu sei que isso é perturbador, que eu tô falando com a família, mas eu quero chegar num tema ainda mais perturbador.
Eu não achei perturbador, cara.
Não achou?
Não.
É que eu tô falando da pedofilia mesmo, sabe? Que na Igreja Católica tem um histórico com a pedofilia. O Marcon já foi coroinha, ele já sentiu isso na pele, ele pode falar sobre isso.
Não.
Então, senhor...
Eu não concordo, porque hoje as crianças, hoje em dia, elas não querem mais saber de brinquedos. Elas querem dinheiro. É, a melhor solução seria o pai chegar em casa, abrir a porta e dizer: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?
Eu também concordo.
Então, a igreja...
Com o Silvio eu concordo, cara.
A igreja deveria vender as salas comerciais e dar dinheiro para as crianças. Então eu queria dedicar esse programa a um amigo meu, que eu vou preservar a identidade dele. Pra preservar a identidade dele, aliás, eu vou chamá-lo de Luiz Francisco Mascarello. Ele passou todo o ensino fundamental achando que ele era burro, porque ele não conseguia distinguir o verde do marrom e ele só era daltônico.
Ele estudava no 1º de maio?
E quem estuda no 1º de maio é o quê?
1º de maio é isso aí. É inimigo dos que estudam no São José. Então, pra salvar as criancinhas, não tem problema, sabe? É só tu botar uma gravata, tu fazer um discurso assim, usar uma retórica, pentear o cabelo, assim, fazer um discurso comovente pra enganar as pessoas. Por isso que a gente posou no jornal de terno e gravata, só pra reforçar que é pra não parecer desonesto, né? Enganar as pessoas sem ser desonesto, a gente
não
usa...
hipocrisia.
É, hipocrisia. Assim como o Hitler, o Mussolini, o Assis Melo, esses grandes líderes que, de certa forma, tinham uma retórica, o Brizola também, eles se convenciam pelo discurso, e é assim que a gente vai enganar as pessoas e tentar salvar as criancinhas pra se promover. Eu já pulei o muro do São Rafael! Já misturei curaçal com Sprite no Clube Independente! E vocês acham que eu era feliz? Vocês acham que eu era feliz? Claro que sim, mas só no início. Depois vem o enjoo, o vômito, a necessidade de passar para a próxima fase. Eu vivi na entressafra da vida em Flores da Cunha. Eu vivi a era do asfalto. Eu vivi a cultura parar no tempo e desmoronar junto com o mercado do Licinho. Eu não tô falando do poder público. Eu tô falando de nós mesmos e do nosso comodismo. Eu andei como um zumbi ao redor de duas quadras vendo a minha geração de porta-malas abertos e cabeça fechada. E a Xuxinha sempre esteve lá ouvindo seu Discman. Aliás, que tipo de pilha que ela usa que dura toda a tarde inteira?
Que porra é essa?
Onde estão os sucessores de Mrs. Fachin? Guto Basso, Ivo Gasperin, Félix Slaviero, Eloy do Correio. E paramos por aqui, senão a gente vai acabar chegando no Rodrigo Marcon. Que juventude é essa? Que juventude é essa que quer ser reconhecida como a geração pós-Vindima da Canção? Essa geração está perdida, mas a gente pode salvar as criancinhas.
Quem mexe com a internet fica bom em quase tudo. Quem tem computador nem precisa de estudo. Estuda pra quê? Estuda pra quê? Estuda pra quê? Estuda pra quê? Quem mexe com a internet?
sair de casa. Quem tem computador não precisa de mais nada. Estuda pra quê? Estuda pra quê? Estuda pra quê? Estuda pra quê?
Aí tinha o prefeito e o delegado. O delegado, o prefeito e o lobo mau. O delegado pega os cistinhos malvados. E o lobo mau pegava as criancinhas que não fazem o tema. Aí tinha o lobo mau e o galo. E tinha o mágico picareta. Ele vendia a telecena no dia das crianças. Oê! Aí o mágico disse que ia cortar a cabeça do galo. Depois ia costurar a cabeça do galo. A cabeça do galo ia ser costurada. E se ia... E sem a ajuda da Graça de Moliné. É a costureira, porra. E o galo voltaria a cantar. Oi! Aí cortaram a cabeça do galo e o galo ficou no dói. O mágico recolheu todo o dinheiro e fugiu sem consertar a cabeça do galo. E a torre foi erguida, pedra sobre pedra, supa na esquerda dos imigrantes. Perdeu o posto de símbolo para um galo sem cabeça. Vá, oê! Vá, oê! A porca pipa toca a rede pra não piar em dinheirinho, carne. Oê! É moral da história. É a picaretagem compensa. O trabalho não compensa. Venceu a cigarra e a formiga foi pra casa do caralho, cansada. Oê! É rock. É rock, rock. Vem cá, rock. Vem dançando, Rock. Vem mexendo, Rock. Vem dançando, vem de costa, Rock. Bem-vindo, bem-vindo. Assim, assim, Rock. É, Rock. Rock. É, você sabe... É, Rock. Não treme, Rock. Você sabe por que o galo canta em Caxias, Rock?
Não, patrão. Não sei, patrão.
Abre a mão, Rock.
Tá aqui.
É R$100, Rock. R$100 pra responder. Você sabe por que o galo canta em Caxias, Rock?
Não sei, patrão.
Porque em Caxias ele tem cabeça, seu arigó. Oê! Vai pra lá, Rock. Vai pra lá, vai dançando em ritmo de festa, Rock. Vai pra lá, seu arigó. Oê! É ritmo de festa. Oê! Vem dançando. Vai pra lá, Rock. Vai pra lá. É Rock, se te chapo sem sabrague, Rock.
Ai, ai.